Desde fevereiro, o Brasil recebeu mais de 1.200 repatriados em operações organizadas pelo governo federal.
E para garantir um acolhimento estruturado, proteção e promoção da autonomia dos repatriados, foi lançado hoje o programa Aqui é Brasil.
Ele prevê atendimento psicossocial, assistência em saúde, abrigo, alimentação, transporte e regularização documental.
Quem nos explica mais detalhes é a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, que está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Secretária, como dissemos, o país recebeu um pouco mais de 1.000 repatriados desde fevereiro deste ano. Qual o perfil dessas pessoas que estão retornando do exterior?
Então, a gente tem majoritariamente um perfil formado por 80% de homens. Grande parte deles chega ao Brasil, retorna ao Brasil desacompanhado, mas a gente também tem quase 20% de núcleos familiares que têm retornado. A gente tem um perfil com uma escolaridade média baixa, né, entra até ensino médio, pouca gente ainda com ensino superior. Mas a gente tem situações muito diversas do ponto de vista de tipo de trabalho que faziam nos Estados Unidos. Uma coisa que é comum em quase todos, né, e 80% também dessa população, é de que, na verdade, a gente tem acho que quase 70% deles, no dado que a gente conseguiu levantar até o momento do perfil de quem chegou, são pessoas que tinham uma jornada de trabalho de mais de 8 horas. Então, todo mundo envolvido em trabalho, trabalhos bastante extenuantes aí, que demandavam uma carga horária bastante extensa e dura. Então, são pessoas que foram trabalhar e agora retornam ao país.
Agora, quando a gente está falando aqui de pessoas que estão chegando necessariamente dos Estados Unidos ou podemos falar de repatriados de outras nações?
Até o momento, a operação que a gente tem feito do ponto de vista emergencial atendeu voos de repatriados e deportados dos Estados Unidos. Mas o programa Aqui é Brasil foi pensado para que a gente consiga ampliar essa ação e estruturar para receber, eventualmente, brasileiros e brasileiras deportados de outros países também.
De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comunicação, e a senhora já fez referência a isso, 89% das pessoas chegaram sozinhas, né? Uhum. Como é que é o acolhimento nesse caso? Tem alguma diferença para aquelas que chegam com família?
Na verdade, a gente tem parte do acolhimento, no momento em que as pessoas retornam ao território brasileiro, tem um momento que é comum, né? A gente tem alguns serviços e alguns atendimentos que são comuns e que vão ser prestados para todas as pessoas, independentemente de idade, a configuração familiar e como a pessoa chega. Obviamente, no caso de núcleos familiares, a gente vai identificar se tem alguma necessidade específica, alguma criança, né, menor de idade, algum idoso, alguma pessoa com deficiência, alguém que tem algum tipo de necessidade mais específica. Então, tem, no momento da triagem, essas coisas são exatamente identificadas, essas demandas, essas questões, para a gente conseguir fazer um atendimento mais, né, a lógica do acolhimento humanitário é exatamente essa, a gente ter um olhar aí mais próximo das necessidades e demandas de cada uma dessas pessoas que retornam ao país.
E já é possível traçar um perfil das principais vulnerabilidades que são identificadas nesse momento da triagem?
São trajetórias de vida muito diversas. A gente tem encontrado situações que vão desde pessoas que nem chegaram ainda a entrar, né, que foram pegas ali, por exemplo, tentando atravessar a fronteira, então pessoas que não chegaram efetivamente ao território norte-americano nesse caso, e outras pessoas que estavam nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 15 anos. Então, são situações muito diferentes. Então, algumas pessoas retornam ao Brasil, na verdade, com, né, alguma fragilidade aí em relação aos laços familiares, precisando retornar para o convívio familiar, e outras pessoas a gente precisa, na verdade, garantir uma reinserção econômica, questões ligadas à falta de documentação. Então, tem crianças que nasceram nos Estados Unidos e depois chegam ao Brasil. Então, a gente tem, na verdade, uma diversidade muito grande dos casos e dessas vulnerabilidades. A ideia é que, com o acompanhamento, com a triagem, exatamente identificando esse perfil, a gente consiga fazer o encaminhamento adequado dessas pessoas para as diferentes políticas e diferentes serviços no Brasil.
O Aqui é Brasil atua por meio de ações estruturadas em 4 eixos. Um deles visa implementar soluções duradouras. Que soluções são essas, secretária?
Acho que, para começar, eu queria só ressaltar que a primeira solução duradoura é o fato de a gente agora ter um programa que atenda essas pessoas. A gente não tinha ainda no país uma iniciativa estruturada, organizada e intersetorial, que conta com diferentes ministérios do governo federal e com atuação também com governos estaduais e com as prefeituras do Ceará e de Minas Gerais, que são os principais pontos, né, onde a gente tem a recepção dos repatriados até o momento. O fato de a gente ter um programa agora já é um avanço importante estruturado em relação a isso. A gente, no geral, tinha um olhar muito mais para as pessoas que, né, estrangeiros que estão no país e que são deportados para os seus países, ou quando a gente não tinha ainda um programa para os nossos cidadãos e cidadãs brasileiras retornando ao país. Então, acho que esse é um primeiro avanço. E aí a gente, de posse dos dados e das informações em relação a quais são as demandas dessas pessoas, o que a gente tentou estruturar em conjunto com saúde, com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério Ministério do Trabalho, que tem uma parceria com a gente agora, que também foi assinada hoje, para garantir reinserção profissional e econômica em relação a essas pessoas. A gente tenta exatamente garantir assistência social e diferentes demandas para conseguir que essas pessoas retomem as suas vidas com tranquilidade no país. Então, as soluções duradouras podem variar também dependendo dessas demandas e diferenças de cada uma dessas histórias.
Agora, secretária, o programa tem duração aí inicialmente prevista para um ano, é isso mesmo? E são 15 milhões de reais o valor aí que está previsto ser empregado nele. Como é que esses recursos devem ser empregados?
O programa não tem um tempo de duração, né? A gente fez um programa exatamente numa linha de ser estruturante e atender, enquanto houver demanda, o governo brasileiro vai... a ideia é que a gente tenha aí uma continuidade nesse atendimento para conseguir que os cidadãos aí tenham um tratamento digno no retorno ao Brasil. Agora, a gente tem uma primeira previsão orçamentária de 15 milhões, que é o suficiente na nossa projeção para atender 12 meses de funcionamento do programa, que agora foram feitos... A gente fez uma parceria com a OIM, que a ação das Nações Unidas, o braço das Nações Unidas que consegue, que atende a questão das migrações, e a gente vai conseguir executar, de acordo com essa projeção, todo mundo que, por enquanto, a projeção do quantitativo dos voos que a gente já recebeu. Então, esse dinheiro é suficiente para 12 meses, e aí, a partir do ano que vem, a gente vai prever isso no orçamento, porque é uma ação nova. Então, por isso que a gente teve um crédito extraordinário voltado exatamente para conseguir cumprir essa ação.
E a senhora diria que esse tipo de ação na recepção das pessoas é uma forma de garantir direitos humanos?
Ah, eu diria com certeza. Assim, quem acompanhou esses voos e conseguiu acompanhar e presenciar e conhecer essas pessoas, o fato da gente voltar ao nosso país, chegar em casa novamente e ser recebido com, né, um olhar, com um abraço e também com serviço e com políticas públicas faz toda a diferença nesse retorno.
Muito bem, nós conversamos com a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello. Obrigada, secretária, pela sua entrevista aqui ao vivo na Voz do Brasil.
Imagina, gente. Obrigada.